Nesse show de Sebastião Maia, que a gente devia estar fazendo qualquer outra coisa que não fosse prestar atenção. Então, tinha uma moça perto de mim e ela ligou no meio do show e ela tava assim: Rodolfo, meu querido, tudo bom? Você quer meu amor? Alguma coisa assim? Aí ela: meu amor, eu tô te ligando pra dizer que seu dia chegou. Você tá melhor do que o Sebastião Maia, meu querido. Ele tá horroroso.
Puta merda! Estamos aqui para a quarta edição do Audiofílico Remix, né? Alguém escreveu lá na biografia do Twitter, né? Na bio, que é o fanzine podcastal, o podcast fanzine de música, né? Que a gente surgiu com aquela proposta de falar sobre audiofilia e a gente tá falando sobre música. A gente nunca falou de fone, nunca falou de bitrate, falou de pônei. A gente tá de parabéns.
Até porque a crise chegou, né? Então a gente não pode recomendar nada que custe dinheiro, né?
É, mas com certeza, né? Então a gente recomenda só coisas que custam sentimentos, emoções, alegria, felicidade. Então, galera, a gente tá aqui na nossa quarta edição hoje. Estamos aqui com o Uther, que tá mutado. Vou obrigar ele a desmutar agora.
É, boa noite. Realmente, me obrigou mesmo.
A gente tá aqui com a Júlia.
Muito boa noite.
A gente tá aqui com o Shiva.
Boa noite, galera.
E a gente tá aqui comigo, Tarciso. É engraçado porque alguém reclamou no Twitter.
Por que você não vai dar boa noite, cara?
Não, então. Ah, não, porque. Boa noite também pra vocês, ouvintes. Porra, tem uma boa noite.
Cara. Porra,
é
essa?
Não, mas é porque alguém comentou no Twitter que eu não me apresento. Então, as pessoas não sabem quem eu sou. Sabem todos vocês. Pra vocês verem como é que eu dou mais importância a vocês nesse programa.
Não.
Eu sou apenas um mero host. Eu sou o Emílio Zurita, entendeu? O Zurita não tem graça. A graça é o resto do pânico. E com esse paralelo bonito, nós abrimos o programa de hoje. Hoje, nossos quatro segmentos. No primeiro, nós vamos falar sobre álbuns desprezados, onde o nosso participante Uther propôs um álbum para a mesa, para a nossa reflexão. No segundo segmento, relacionado ou não, vamos descobrir, falamos sobre Por Um Fio, bandas que estão na prorrogação do segundo tempo, que estão ali no soro, né? Vocês já pegaram a ideia. Em terceiro lugar, nós vamos falar sobre álbuns que não achamos em lugar nenhum. Você, ouvinte, lembra daquele álbum que você ouvia na sua juventude? Você tá com vontade de ouvir de novo agora, num serviço de streaming bacana, com o seu fone da hora, e você não acha em lugar nenhum? Por que isso acontece, né? Estes álbuns, onde eles vivem? Do que eles se alimentam? Onde eles estão? E, por último, o nosso tradicional já quadro de recomendações, onde todos os integrantes, exceto Shiva, vão durante a gravação pensar numa recomendação para dar no último bloco.
Se vocês quiserem uma emprestada?
É, uma boa, cara.
Empresta não, cara. Aluga, vende, sei lá.
Opa.
E é aí tudo isso e muito mais logo depois desta vinheta que virá agora.
Janelas me atirei e quanto rastro de incompreensão eu já deixei.
Trado de vingança, de retaliação, o Uther propôs um álbum aqui pra mesa, né? E no espírito, assim, das nossas resenhas, mas é uma resenha meio estranha, porque ele quer falar de um álbum, de uma banda famosa, mas que é um álbum desprezado. O Uther, como eu tava falando aí, né, Uther? Toda banda tem um álbum desprezado, né? Um álbum que as pessoas torcem o nariz.
A maioria das bandas tem.
Então, o álbum de hoje, o álbum desprezado do audiofílico de hoje é o Chinese Democracy, do Guns N' Roses. Então, pra começar, Uther, explica aí por que, que você escolheu esse álbum, vai? Eu prometo que eu vou ficar aqui quietinho ouvindo você me difamar.
Bom, eu escolhi o álbum que eu já ouvi você falar várias vezes mal do Guns nos últimos anos. E eu até entendo, a maioria das pessoas fala, meus fãs. Só que eu queria ver você falar do disco, entendeu? Eu quero saber por que, que você odeia o disco e por que, que você não admite que o Guns ainda exista.
Argumentação aí meio transversal, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar primeiro uma chance aos nossos outros integrantes, né? Primeiro para tirar um pouco deste embate que o senhor está fazendo contra a minha pessoa, nobre deputado, e depois também para dar uma chance de alguém ressaltar algum ponto. E Júlia tá muito quietinha, Júlia. Júlia, você ouviu o Chinese Democracy? Você fez o seu trabalho de casa?
Eu fiz meu trabalho de casa, eu acho até bom começar comigo porque eu sou meio termo, eu não sou nem tão fã da banda, eu adoro Guns, mas não sou aquela fã, né, e também não detesto, eu acabei de falar, eu adoro Guns. Eu nunca tinha escutado o Chinese até 2015, eu acho, e eu fui ouvir, né, porque justamente o álbum é desprezado, as pessoas já tacam uma pedra, é horroroso ao fim dos tempos. Fiquei muito surpresa, eu gostei muito do álbum. Não acho que seja, né, a grande obra deles, mas, pô, um álbum que é tão desprezado, tão detestado, eu acho as músicas muito boas, mas muito boas mesmo. Eu acho que nenhuma música merece menos do que, sei lá, uma nota 6, uma nota 7. Eu consigo ouvir o álbum inteiro numa boa. Pois é.
Meu Deus do céu.
E eu ainda vou fazer um destaque pelo que mais me surpreendeu, que foi a voz do Edson. Eu acho
meu
que...
Vai, não termina, não, mas...
Eu vi alguns shows ao vivo, né, em DVD, no YouTube, e eu sempre tive a impressão de que o Edson tava com a voz muito horrorosa. Mas, não vou falar do Guns agora, que voltou, né, eu tô falando das minhas impressões de 2015 e 2014. Mas no álbum, eu acho que o alcance dele tá bacana, eu acho que já não é a voz dele, obviamente, você nota que tem um, né... Mas eu acho que é um bom álbum, sim. Eu não entendo por que você despreza tanto. Eu não entendo essa raiva no seu coração. Eu não entendo esse seu... E começo a concordar com o Uther de que talvez você não goste da banda e você seja um fanboy do Mike Patton e não queira assumir isso.
Cara, você tá louca. Primeiro você tá botando aí uma dicotomia entre duas bandas que eu nunca tinha montado isso na minha cabeça.
Porque você simplesmente defende... Você já falou pra mim que o Faith No More era melhor. É por isso que eu tô com isso na cabeça rodando e eu quero jogar na roda.
Mas isso,
ali,
mas isso não tem... Isso não há dúvida nenhuma, gente. Mais uma vez, vocês estão falando obviedades aí. Evidências. Shiva, vamos lá, Shiva. Você, o que você tirou da tua audição do Chinese Democracy?
Eu já tinha ouvido o álbum antes. Eu era uma pessoa que gostava muito de Guns N' Roses. Quando eu cresci, assim como muito moleque da minha idade, era o nosso Rolling Stones. Era a banda que a gente achava que ia ser do caralho pra sempre. A gente conhecia os membros, a gente gostava de todo mundo. Né, até os caras mais apagados lá a gente curtia. Eu entendo vários problemas que o Chinese Democracy teve no dia que ele foi lançado. Não era o Guns que a gente conhecia, os membros novos eram estranhos, nego com coisa de pipoca na cabeça. Eu entendo a minha própria mágoa, né, de ver que o Axl Rose, na minha mente juvenil da época, simplesmente roubou a banda dos outros caras, mas... Aí que entra um problema. Se não me engano, 1999 ou 2000, um filme chamado Fim dos Dias, com Arnold Schwarzenegger, ele toca uma música...
Oh My God é o nome da música.
Oh My God. E eu achei...
Sim, inclusive foi a primeira música do Chinese Democracy, eu acho que... Né?
E eu achei uma das melhores músicas do Guns.
Essa música não tá no disco, né?
Infelizmente.
Exatamente. Mas, a música calma. É tão boa que eles salvaram ela do disco.
Então eu tô dando essa volta pra falar o que quando o disco foi lançado, eu não gostei. Não era o Guns que eu conhecia, né? Eles perderam o momento de lançar o disco. Eu acho que o disco é longo demais, sem dúvida nenhuma. Eu acho um pecado terem deixado Oh My God de fora. Mas eu acho que ouvindo hoje em dia, não tendo necessariamente o tempo como importância, eu acho um disco legal de se ouvir. É gostoso ver a voz do Axl como um instrumento, né? Mesmo assim sendo mixada e remixada. E é um álbum, acho que até mais de metal mesmo, né? Um Guns com um som mais pesadinho, mais encorpado. E eu devo dizer que, apesar de eu não achar um álbum perfeito, eu gosto desse álbum. Lamento, TCZ.
Não, cara, desculpa. É engraçado, assim, vocês estão citando pontos positivos que são justamente as coisas que eu não sabia que eu não gostava, até que me obrigaram a ouvir. Eu não sabia também que tinha músicas boas nesse álbum. Realmente, esse álbum não tá totalmente perdido. Porque quando eu fui ouvindo, o que que eu comecei a pensar? Isso claramente é uma coletânea. Isso não é um álbum fechado. Depois que eu ouvi, eu fui ver opiniões de críticos na época do lançamento. Muita gente falou isso. Porra, ele passou 10 anos sendo composto, gravado e regravado. Eu tô aqui contando na ficha técnica do álbum. Você tem, ó, 12 músicos nesta banda, neste álbum, contando com o Sr. Axl Rose. Você tem 12 músicos. Por quê? Porque esse álbum é uma bagunça, gente. Esse álbum é uma bagunça. Então, acho que, assim, é injusto. Já começo aqui a minha defesa do Chinese Democracy. Acho que é injusto você julgar o Guns N' Roses pelo Chinese Democracy, uma vez que o Guns N' Roses ali no Chinese Democracy é uma miríade de formações que variam de acordo com as marés. Então, é complicado. E justamente por parecer um álbum de coletânea, tem músicas que eu considerei muito bacanas, assim, que eu acho que não merecem estar nesse álbum, deveriam estar em álbuns melhores. E tem músicas aqui que não deveriam ter visto a luz do dia. Por exemplo, a Chinese Democracy, ela já é uma música muito ruim. Ela já começa... Vocês falaram aí do... Ai, o vocal do Axl não tá tão ruim quanto eu esperava. Olha isso, cara. Olha o que vocês estão falando. O vocal do Axl tá, nas primeiras músicas, tá uma bosta. Mas lá no final do álbum, ele fica bom. Por quê? Porque ele passou literalmente anos gravando isso. Então ele gravou uma música em 97, outra ele gravou em 2000, outra ele gravou em 2002. Então o meu problema com Chinese Democracy, principalmente, é o fato, esse fato. Ele parece uma coletânea, ele tem músicas puxadas pro eletrônico, ele tem músicas de real, porque na época... tava com o guitarrista do Nine Inch Nails e o Axl é fã de Nine Inch Nails pra caralho. E tem músicas que são no pianinho e tem músicas que é com ele fazendo as vocalizações estranhas. Então acho que é o álbum experimental do Guns. E eu acho que isso merece nota, assim, isso merece parabéns. É muita coragem alguém enrolar uma base de fãs enorme, alguém pegar $1 milhão do David Geffen pra lançar um álbum experimental e continuar até hoje no mercado. Então eu acho que, assim, é muito coragem do Guns. E como eu prometi, eu acho que, por exemplo, IRS, que é a faixa 11, é uma música que merecia estar em outros álbuns mais legais do Guns, sabe? This I Love é uma música muito legal. Catcher in the Rye é uma música bem legal também. There Was a Time é uma música muito boa. Agora,
é a música do disco, né, cara? Essa
There Was a Time é uma música muito boa. Street of Dreams é uma música muito legal. Agora, porra, Shackler's Revenge, meu Deus
essa
do céu.
Essa é a fraca, esse é o meu acompanhante aqui.
Meu Deus do céu.
Já viu quantas músicas você citou aí? O disco, a versão, né, comum, tem 14 faixas. Mais da metade é boa, cara. Do disco aí, cara, que não tem nem 30% das faixas aproveitáveis.
Mas olha só, mas
é
se
só
você...
Porque o Shiba falou, porque não é o Guns que a maioria das pessoas conheceram.
Mas, Uther, se você faz um álbum de 14 faixas, em que nas 14 faixas você atira para 5, 6, 7 estilos musicais diferentes, com quase 20 membros da banda, fatalmente, alguma dessas faixas vão ser boas, hein? Sabe? Eu acho que, assim, o mérito do Guns tá em de fato, lançar esse Frankenstein de 71 minutos aí e fazer com que a gente aqui, em 2017, esteja discutindo o álbum. E isso, esse mérito ninguém tira deles. Então, e que as músicas boas vão surgir, vão, porque o Axl, apesar de ser uma pessoa horrível, ele é um músico muito bom. Agora, sabe, não dá pra passar a mão na cabeça da Chinese Democracy. Tô vendo aqui, os créditos de composição dela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas compondo essa música e a música não ficou boa. Desculpa. E a IRS, que eu gostei, tem 3. Olha aí. Sabe? Eu acho que o Chinese Democracy é muito importante porque ele é um álbum que ele conta uma história dentro dele, sabe? Você ouvindo a confusão dele, você entende o que foi o Guns nessa época. Só lamento que não exista um álbum depois, pra gente ver como que o Axl hoje é uma pessoa melhor como que a voz dele tá melhor, etc, etc, etc. Mas...
Mas você não acha que o Chinese Democracy mostra um Axl como uma pessoa melhor? Porque se você pegar as letras antigas do Guns, Guns é uma banda que, apesar da gente gostar, tem certas músicas que a gente finge que ele não escreveu, né? Que não é bem assim, não. Ele tava interpretando um personagem. Eu acho que, por exemplo, o Chinese, ele mostra uma evolução ética, talvez, de, assim, ele maneira um pouco nas babaquices que ele costumava falar.
Não sei, cara. Eu acho que
assim, eu não... isso também. As letras são bem mais contemplativas, assim, reflexivas.
Não, mas eu não. Até mas eu não tô analisando pela letra. Eu tô analisando pela história da produção do álbum. Até o próprio nome, Chinese Democracy, é uma piada de mau gosto. Chinese Democracy O Axl, ele chega a falar que. Ele faz uma piadinha, assim, na citação que eu li, que. Ah, pode ser por isso, mas no final eu acho que eu gostei do som. Da expressão. Mas uma das piadinhas que ele faz era justamente que era para refletir o ambiente que tava o Guns N' Roses nessa época, que era uma democracia chinesa. Que todo mundo pode ter o direito à voz desde que você respeite o ditador, sabe? E era isso. Esse álbum é o álbum do Axl Rose, não é o álbum do Guns N' Roses.
É um projeto, projeto pessoal.
É um projeto pessoal que ele tomou o nome da banda, porque o copyright é dele. E ele fez o que ele quis pra se achar. Eu acho que assim, ele se utilizou da máquina por trás do Guns N' Roses pra achar um rumo na própria vida. É bonito, cara, mas não faz um álbum bom. Então, assim, eu continuo sem gostar do Chinese Democracy, porém, graças a ser obrigado a ouvi-lo, agora eu consigo reparar em todos esses méritos que o álbum tem.
Mais alguém quer acrescentar alguma coisa?
Não, eu acho legal, assim, todos os méritos que o álbum tem é acabar o bloco com o TCZ admitindo que o álbum é bom.
não admitir porra nenhuma que é bom. O álbum,
aquele
cara,
silêncio,
não.
Aquele silêncio, a música tocando, sabe?
É... Não, olha só.
Não, porque...
É a mesma coisa. É uma coisa que alguém fez pra ganhar dinheiro pra caramba, com umas faixas desencontradas, tinha uma faixa boa aqui.
Não faz sentido você estar falando. A banda não fez promoção, não tem um videoclipe da porra do disco. A banda não fez turnê americana. Cara, tem noção disso? Guns N' Roses é uma banda americana.
Porém, Guns N' Roses só existe hoje, a gente só vai em show do Guns N' Roses porque houve um Chinese Democracy. Se o Chinese Democracy não saísse, você compraria a nostalgia de ver o Guns no palco.
Tá, mas
você não compraria o Guns enquanto banda, cara. Você vai no show do Europe, você vai pela nostalgia, você não quer ouvir um álbum novo do Europe. Take
that. Hold it. Não, mas olha só, não é isso que o Guns entrega no show. Eles tocam o Chinese Democracy, cara.
Então, justamente. Então, porque tem o Chinese Democracy, o Guns ainda se sustenta enquanto banda. Se não houvesse Chinese Democracy...
Só por alto, pra você ter uma ideia, que eu lembro que toca a própria Chinese Democracy, toca Diz I Love, toca com certeza, é uma música que é um dos pontos altos do show do Guns hoje em dia. Eu não tenho certeza se toca Better ou Sorry. Uma das duas ele toca. Então assim, o catálogo do Guns é muito grande, né?
Uhum.
E botar um disco, assim, um disco que é, em teoria, desprezado, tantas faixas... Take that! E de vez em quando eles fazem shows épicos aí eles tocam The Words of Time. Eu queria falar, eles não estão vendo o passado, mas só o Chinese Democracy já tem. Acho que
Sim. Cara, o Guns N' Roses, por definição, a banda que vive de passado,
só,
galera.
Só o Chinese Democracy, do lançamento dele, é muito engraçado. Às vezes você vai no show do Guns, eu falo assim, ah, o disco novo eu não vi. Tem 9 anos que esse disco foi lançado. E ele começou a ser produzido ali em 94, 95, né?
Sim,
A produção começou nessa época. Então assim, cara, o disco, ele é até bem sucedido, porque assim, ele demorou tanto tempo pra sair. Ele foi lançado e as músicas ainda contam.
Então, ele não foi bem sucedido porque eu duvido que esse disco tenha se pagado. Porque não, o que ele vendeu e o que ele vende hoje não vale o dinheiro que investiram nesse.
Não, ele com certeza não vendeu. Se bem que a Best Buy na época comprou os direitos de
Não, cara. Cara, esse álbum ele sugou dinheiro das mais diferentes pessoas, cara. Tem muito dinheiro que no álbum, crente que ele ia sair, ia ser o novo Use of Illusion, o novo Appetite for Destruction. E não foi, sabe? Não foi mal, não foi o Santenga, mas não foi bem, sabe? Eu acho que muita gente deve ter ficado muito puta, sabe? Investiu uma grana nesse álbum e não rolou.
Eu acho uma pena só que ele seja desprezado, porque ele tem coisas muito boas, muito bem feitas, sabe? Ele tem experimentações que são legais.
Cara, eu acho...
Ele é um disco corajoso, ele pode assim, não ser um disco clássico. Tudo bem, eu vou aceitar isso, pô. O disco clássico do Guns é o primeiro, é o debut lá. Esse é o disco definitivo. Porque se você for ver os dois Illusions, também assim... Já tinha gente,
eles,
né?
Eles têm experimentações.
Que falava que não era.
Mas
rock,
o problema, cara, é que a gente falou. O Chinese Democracy, ele é um álbum do Axl. Ele é um projeto pessoal do Axl. Então não tem produtor, não tem alguém pra sabe, cortar aqui, cortar ali, aparar o marés. Falar, não, bota esse arranjo mais pra cá, assim não tá legal. Não, foi tudo da cabeça dele. Então reflete a cabeça do cara. Então assim,
mas eu acho que... Você falar isso, por exemplo, assim, uma das coisas que fez o disco demorar é que toda vez que mudava a formação, ele mandava o cara novo regravar ou mudar todas as partes antigas. Ele queria que as pessoas que estavam na banda naquele momento tivessem uma contribuição.
Eu acho que isso aí é que ele tava querendo evitar que o cara anterior ganhasse crédito quando o álbum fosse lançado. Isso é não, clássico. Você manda o cara regravar pra não pagar o cara. Não, isso é óbvio, cara. Isso é óbvio.
Tem crédito, cara. Tem gente aí que...
Crédito composição é uma coisa. Mas se você está tocando no álbum, você ganha mais dinheiro, cara. Na história do heavy metal, isso é claríssimo, assim, tipo... Take that!
Hold it! A produção foi tão cara que eu não acredito que possa ter sido esse tipo de coisa, entendeu? Bom, pelo menos eu acho.
Enfim. Eu sei que o Chivo vai ter um trabalho filha da puta pra montar esse bloco aí. Foda-se. Bem, e falando do Chinese Democracy, né, desse álbum tão polêmico e desprezado, me veio a ideia de puxar esse segundo bloco meio a reboque do primeiro, que é pra falar, assim, de bandas que estão por um fio. O que seriam bandas que estão por um fio? Só aquelas bandas que elas ainda fazem shows, elas ainda lançam álbum, mas elas estão, assim, a uma pilha errada de acabar. Uma pilha errada de não dar certo ou a uma gripe muito forte de acabar também. Tem alguns casos de gente que tá com a saúde muito debilitada. Mas são bandas que estão aí até hoje, se bobear, semana que vem você pode ir no último show dela. Então, o Uther, antes da gente começar a gravar, tava puxando uns exemplos aí.
Pra mim, um exemplo máximo é o Bon Jovi, cara. Eu não consigo ver outra banda, assim, grande que não seja o Bon Jovi que esteja com o filho. Por exemplo, a gente falou do Guns, o Bon Jovi, não só pelo nome, mas ele é um projeto. Pra mim, hoje, ele é um projeto solo.
Isso que eu ia falar, o Bon Jovi, pra muita gente, não é uma banda, né? É um cara.
Não, mas assim, essa banda tá tomando todas as características de um projeto solo. E ela não tá com um fio só por causa disso, não. Ela tá com um fio pela própria qualidade do Bon Jovi cantar, na minha opinião.
Bon Jovi faz parte daquela linha clássica de vocalista dos anos 80 que não consegue cantar as próprias músicas mais.
Cantar,
mas
assim,
por causa da idade, por causa do desgaste.
Agora, eu acho que é a mesma coisa que saiu de Leste do Grande, sabe? O cara, ele é muito importante ali. Eu nem sou fã de Bon Jovi. Mas assim, só pelo que eu percebo da banda, de ver os últimos anos, sabe? Até de produção. Eles sempre fazem hit, mas já não é a mesma coisa que eles fizeram até pelo menos aquela turnê, como era o nome? Era It's My Life, era o nome da turnê. Até ali eles conseguiram lançar single bastante grande. Depois já foi dando uma caída. E o Urso Angora ainda tava na banda, mas assim, do que eu vejo hoje das grandes bandas, que tá um passo de não ser porra nenhuma de relevante, o Bon Jovi é a principal, sem dúvida.
E você, Júlia, que você que é grande fã de Bon Jovi, você consegue pensar em alguma banda assim que tá flertando com o outro lado do mistério?
Eu ia falar o System of a Down, mas eles não lançam álbum, então eles não entram na categoria que você colocou de bandas que ainda lançam álbuns e...
Ah, mas o System ainda vem no Rock in Rio ano sim, ano não, né, cara?
Eu penso mais em bandas nacionais, né? Na minha cabeça veio rápido o Titãs, mas eu acho que o Titãs acabou, né?
Não, o Titãs tá vivo.
Putz, então...
Mas tá aí, vivo. Tá vendo?
O Titãs, cara,
é um bom... Essa classificação de bandas por um fio é tão foda que tem umas bandas que são meio zumbis, assim, é tipo, a banda tá na UTI. Ah, morreu? Não, tá viva, tá viva?
Pô, Júlia, mandou bem. Sabe uma banda brasileira que tá com fio, quer dizer, deveria estar? Barão Vermelho, cara.
Barão Vermelho, nossa senhora.
Que merda, cara. Os caras acabaram de botar um vocalista no lugar do Despejar.
Sério?
Sim, é um maluco do Suricato.
Nossa. Aqui,
cara, acaba a banda, é melhor.
Cara, que loucura. É, eu penso no Capital Inicial, que só existe, né, só por causa do acústico MTV, que já foi um... Já trouxe de volta, né, a banda. E depois, o Capital Inicial é banda, né?
Ah, mas o Capital Inicial é um caso muito particular. Eu acho que enquanto existia a Rede Globo e o Faustão, o Capital Inicial não acaba.
Fátima Bernardes.
As agropecuárias pelo país,
não, e tem um caso pior do... E tem um caso pior do Capital Inicial, é que eu descobri recentemente que ele o Capital Inicial é uma banda parasitária, predadora da música da América Latina. O que eles têm de versão de bandas argentinas, bandas uruguaias. É uma vergonha, gente. É muito vergonha.
Aquele A Sua Maneira, que estourou, é uma versão.
Sim.
E várias que são versões. Capital Inicial é horroroso, horroroso. Quem gosta de Capital Inicial precisa de cuidados médicos. Agora eu
vou me... perdemos outro ouvinte, é isso aí.
Outra banda, né? Tem o Sisters of Mercy. Eu descobri outro dia que eles estão vivos também.
E nossa, isso aí me surpreendeu.
É, eu não entendi nada. O que eles estão fazendo, eu não sei, mas eles estão vivos. O Uther falou, né, do Queerzite, que eu também não sei o que tá fazendo da vida. Não...
O Queerzite, inclusive, tá num caso muito particular e bizarro. O Queerzite, ele perdeu o vocalista, o Geoff Tate. Se achou importante demais, mais importante
que a banda,
que saiu da banda.
Do jeito que você falou.
E tem duas.
Não,
bandas.
Então, é. Aí agora tem o Queerzite e o sei lá, eu acho que é o Geoff Tate's Revolution Mad Crime, eu acho.
Nossa senhora!
E o mais maneiro dessa questão toda é que recentemente um grupo de músicos brasileiros se ofereceu pra tocar o Revolution Live Crime, Mad Crime com o Geoff Tate. Então ele, tipo, vai vir pro Brasil pra fazer um show do Mad Crime com
nossa.
Esse convite. Tá tipo o Paul Dayano, que se você fizer um churrasco na sua laje, chamar ele vem.
Não,
tá por aí já.
Eu vou falar uma banda também que com certeza os ouvintes vão ficar com muita raiva, ainda mais pela faixa etária, mas pelo amor de Deus, né? Dream Theater. E eu sou fãzaça, mas pelo amor de Deus. Eu sei que eles alcançaram um novo público, isso também é discussão, até vale até uma pauta, mas pelo amor de Deus. Dream Theater é uma caricatura da caricatura da caricatura.
Pô, Julia, a pauta é bandas que estão por um fio, não bandas que você quer matar, entendeu? Você não tá com...
Pô, mas se você pensar pros fãs antigos,
morreu. Na mão, assim.
O que é o Dream Theater do que você ouvia dos anos 90 pro que é o Dream Theater hoje? Morreu.
Pois é. É a controvérsia. Eu concordo com você, mas a controvérsia.
Assim como também muita gente pensa isso do Red Hot, que o Red Hot virou uma caricatura de si mesmo, que bom mesmo, né? Eram os álbuns anos 90, e a partir do Californication virou farofa. Aí já
Obrigado, você tirou isso do meu peito. Red Hot pra mim é uma banda que tem que ser colocada, tem que, assim, a gente tem que tirar ela da miséria dela, sacrificá-la de uma forma humanitária.
Foda você que Red Hot é o máximo!
Tem que deixar ela aí. Mas
voltei em boa hora, cara. O Red Hot tá no fio também?
Aí, viu? Tá por um fio, gente. Tá complicado.
Acho incrível e o último álbum é bom demais. Vocês são os pentelhos.
Estiva, você, cara, que você tem alguma banda aí que você passou, a última vez que você passou assim pelo cemitério, você deu uma olhada, tinha uma sombra negra assim da banda.
Tinha alguém ali, né? Cara, eu acho que tem os anos 80, apesar de serem muito amados por mim, eles são um retrato de várias bandas que hoje em dia elas estão por um fio. Eu vou começar a falar elas. Motley Crue, terminou ou não terminou? Não, é o último show, não, mas é o último show do último show. Não, o cara ainda vira bateria. E aí você vê os caras cantando, o vocalista literalmente ele não canta mais, não, literalmente, não tô brincando, ele literalmente não sai mais som, né, da garganta dele.
Prazer de ter ido naquele show, cara, sério.
não sai mais som. É bizarro. Mas eu vou discordar, eu acho que Red Hot não é uma banda que tá morrendo. Eu acho até que eles voltaram bem. É, a Rafa foi uma banda que, por exemplo, muita gente acha que morreu, mas pra mim eles voltaram, vão agora fazer uma turnê acústica. Agora, o Brasil, e a gente pensou em bandas brasileiras, é muito engraçado que o Brasil ele tem essa dicotomia de que uma banda faz música, mas é a outra que canta a música. E aí parece que as bandas ficam se ressuscitando eternamente, né? Tipo, não morre, volta aquele zumbi. Mas eu acho que se eu tiver que falar uma só, é o Motley Crue. É.
Mas o Motley Crue realmente acabou, Chico.
Acabou mesmo?
Sim, porque o Motley Crue não apenas acabou, eles assinaram um contrato impedindo a volta dele.
Graças a Deus.
Obrigado,
Senhor.
Você não sabia disso, não?
Não.
Não.
Tipo assim, o Motley Crue, eu não sou fã de Motley Crue, eu acho um saco. É uma banda que essa aí você pode mandar como opção de bandas que eu muito odeio. Motley Crue, com certeza. É um lixo de banda, porcaria, uma merda. Aí eu fui lá no show dos caras, né, no Rock in Rio. Okay. Só que eu conheço um pouquinho dessa história. O Motley Crue, quando anunciou que ia fazer uma turnê final, eles lembraram de um caso que é emblemático aí, uns dois casos que eu acho que são mais emblemáticos, que é Kiss e também Scorpions, que fazem turnê de despedida e daqui a pouco fazem a turnê da despedida 2. Sabe? E aí o que o Motley Crue fez? Pra ficar firme que eles não iam reformar, eles se comprometeram, acho que sei lá, nos próximos 5 anos eles não podem fazer nenhum show juntos, entendeu? Então acho que o último show deles foi em Las Vegas e eles deram uma mega turnê de despedida, mas assim, por enquanto o Motley Crue está acabado de verdade.
Mas eu esqueci de falar da Avril Lavigne, porque eu vi uma notícia de que ela relançou o Let Go, Let's Go, sei lá, né? E ela ainda tá viva e sabe-se Deus. Quer dizer, ela morreu e ela devia ter parado quando morreu. Ela não devia ter parado. Quando ela morreu, devia ter parado. Ficou a bosta. Só o TCZ gosta. De resto, ela ficou uma porcaria. E ela, né?
Porque eu gosto da fase Girlfriend, né?
Ele, o quê? Girlfriend? É a musa dele, musa. Quando o clipe foi lançado, ele, Júlia, olha como ela tá maravilhosa. Maravilhosa, linda!
Cara, não, isso cara, é muito escroto, cara. Eu não posso nem me defender. Cara, meu próprio podcast, olha que vergonha. Aí depois vem ouvinte virar pra mim assim: nossa, mas você, a sua artista favorita é Taylor Swift, né? Não, não é. Mas é que você fala do jeito do seu podcast. Não, cara, olha, vamos separar o personagem da pessoa, entendeu? Para com essa porra, Júlia. As pessoas vão. Elas me cobram na rua, Júlia.
Eu ia falar, então, a Lavigne, agora eu esqueci da outra porque agora eu tô rindo, que bosta. Que droga, peraí, eu vou lembrar. Não, você não falou do Symphony X também? Dream Theater e Symphony X. O que o Symphony X
tá? Eu não acho que o Symphony X tá segurando por um fio, porque eu acho que, eu não sei se a banda ainda existe, mas...
Já caiu, né?
Existe.
Eu ia citar, na verdade, duas bandas assim, mais polêmicas, né? A primeira é que, infelizmente, eu tenho que citar, porque me dói muito do coração, o Uther vai me bater quando ele me ver ao vivo, mas esse AC/DC é uma banda que tá na UTI já há muito tempo.
Não, mas a banda acabou, né, cara? A banda acabou.
E volta com Axl Rose aí, a cara, sim, é uma putaria. Daqui a pouco eles acham alguém, acabou. Eles vão fazer o American Idol, Australian Idol, vão botar alguém cantando essa porra.
Não, a banda acabou. A banda só tinha que fazer uma turnê, eles tinham acabado de fazer um vídeo, perderam dois membros, então eles tinham que fazer a turnê.
Dói muito, né, cara? Mas,
pô, assim...
Muito triste.
A banda acabou, eu não creio que vai sair mais nada dali, não.
Eu não sei, eu acho que é parte eu, assim, que eu ainda quero muito ir no show do AC/DC e tô querendo que ela ressuscite aí, que ela fique por um fio pra poder ir no show. E a outra banda que é polêmica, vou lançar aí na mesa, o Angra é uma banda que tá na prorrogação já. Tentam se enganar, eles botaram o Fábio Leone, mas eles flertam com bota do Falasque pra cantar no show, aí fica essa coisa de chove no mole, aí o Kiko Loureiro saiu da banda, e eu não sei se o Angra dura outro álbum não, hein?
É, e o último álbum não foi nada digno de nota, né? Não sei o que vocês acharam ali.
Foi um álbum genérico do Fábio Leone, eu vou te enganar não.
É, ainda mais depois de ouvir um Temple of Shadows, você... É foda.
Nem Temple of Shadows, a Aurora Consurgen já é melhor do que aquele álbum, tadinho.
É, e é mesmo, é complicado.
E é uma pena, né, cara, porque eu acho que o Leone merecia, acho que fazer um disco realmente bom com o Angra, mas não aconteceu.
O Leone tem uma banda pra lançar álbuns bons. O nome dela é Vision Divine.
Sim.
Transmandas são projetos paralelos que ele usa pra comprar cigarro, porque ele fuma pra caralho.
Ô, Uther, você acha que o Whitesnake tá por um fio?
Não, porque o Whitesnake sempre foi aquilo ali mesmo.
O Whitesnake sempre teve por um fio.
Não. Olha só, cara, o Whitesnake, eu sabia que alguém ia puxar essa. O Whitesnake é uma casa à parte, cara, porque assim, a banda, não tem, acho, banda no mundo que teve mais mudança de formação do que o Whitesnake. Eu acho que nem o Lynyrd Skynyrd, cara, tem tanta gente que passou pela banda do que o Whitesnake, assim. Então, aquilo é um projeto solo que não leva o nome do Coverdale. E já até aconteceu isso, cara, dele lançar disco solo e ele falar, ah, não, esse disco é do Whitesnake. Então, eu acho que ele meio que...
Aí sai como David Coverdale's Whitesnake.
Cara, tem isso, então. Assim, Humberto Gessinger, por exemplo, que é do Engenheiro do Havaí, né?
Que tocou com Whitesnake?
Não. Mas, por exemplo, ele tinha uma época que ele tinha o Gessinger Trio. Aí ele ia tocar nos lugares, o nego botava Engenheiros do Havaí. E aí ele resolveu voltar com Engenheiros do Havaí. A banda tinha acabado. Mas eu acho que é meio caso assim do Whitesnake, sabe? Se ele falar, eu sou o David Coverdale, ninguém vai saber, então eu sou o Whitesnake mesmo, e é isso. Então, não, acho que não conta, porque por mais que a banda lance discos novos de vez em quando, não vai fazer diferença. Ele é só ele, só vai ficar por um fio porque ele tá perto de morrer. É o único argumento.
E aí, quando morrer, ele entra no outro bloco nosso, né? Bandas que morreram.
Nossa senhora!
As your bony fingers close around me, long and spindly, death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled. Been walking home a crooked mile.
Pois bem, e aí, falando aqui de álbuns desprezados e bandas que estão por um fio, sempre tem aquele álbum, desprezado ou não, aquela banda que tá por um fio, acabou, etc, mas que foi muito importante pra você em algum momento da sua vida, você ouviu na sua juventude, ouviu em algum momento e você quer ouvir de novo agora, porque agora você é uma pessoa mais velha, você quer reavaliar aquele álbum, ou curtir um pouco daquela nostalgia, ou mesmo botar a banda à prova, né, nos novos equipamentos, novas formas de se ouvir música. E você não acha em lugar nenhum. Eu não sei vocês, eu essa semana passei por isso. Eu fiquei extremamente agoniado de não conseguir achar o álbum que eu queria, da banda que eu queria, no Spotify, no Google Play, no caralho A4. O álbum simplesmente não existe. Vocês já passaram por isso?
Ficava revoltadíssimo de, na época, um álbum extremamente conhecido, que era do Daft Punk, a trilha sonora do Tron, né? O legado não ter, ele foi tirado. E hoje em dia, pra não falar só de passado, eu fico muito triste de um álbum do Mogwai, ou Mogwai, não sei como é que fala o nome da banda, não existir, que é o Young Teen, que é o primeiro álbum deles, é o melhor álbum deles, e não tem todos os outros, mas foda-se o primeiro álbum, assim. Então, eu até hoje fico triste de ter que no YouTube lá ouvir um vídeo qualidade 240p com uma foto do CD e ter que me satisfazer com isso.
É complicado, né? Porque a gente tenta andar dentro da lei, a gente tenta trilhar o caminho do bem.
Mas, qual foi o disco que você tava buscando que você não conseguiu achar?
Cara, eu tava buscando um disco chamado Paper Blood, de uma banda chamada Royal Hunt, que é uma banda dinamarquesa. Esse álbum, ele é do final dos anos 90 e início dos anos 2000 ali. E eu só consegui achar o material do Royal Hunt dentro do Spotify a partir da reunião que eles fizeram com o vocalista da época do Paper Blood, que aconteceu mais ou menos ali nos anos 2000. E aí eles lançaram, pegaram alguns álbuns antes da reunião e só o que vem depois. Então tem muito disco ao vivo, material de compilação, especial de 25 anos da banda. Mas os álbuns clássicos não tem. Mas eu entendo que no meu caso, por exemplo, é um caso de muito específico, né? É uma banda dinamarquesa de um segmento muito particular do metal que eu queria ouvir. Mas a Júlia, por exemplo, tava comemorando agora que o 1989, que foi o álbum da Taylor Swift que eu recomendei no último programa, tá disponível no serviço de streaming. Inclusive, a própria Taylor Swift voltou agora pro Spotify, né? E eu tava até conversando com a Júlia que na época que lançou 89, ele não tava disponível nem no Google Play. O resto do catálogo dela sempre teve lá. E eu fui obrigado a comprar o álbum, né? Então, quando a gente acha algo disponível de novo no serviço que a gente quer ouvir, A gente não é obrigado a ir pra outro serviço só porque só tem lá?
É, e eu tenho até uma experiência atual também. Eu queria muito ouvir o Paradise Lost do Symphony X e não tem, pelo menos não no Google Play. Tem o Divine Wings, tem vários, mas não tem o Paradise Lost. E eu queria me ouvir e tal, fiquei mega frustrada, não entendi por que tem, né, alguns álbuns tão mais antigos e não tem o Paradise Lost. Rammstein, eu sei que tem no Spotify, mas não tem no Play, o que é uma agonia. Não tem nada, só tem assim, fulano da garagem no Canadá canta Rammstein. E aí parece um chiptune com um cara fazendo, sabe, hi. Ai, que ódio,
ou,
sabe?
Ou então tem assim, o Rammstein fez parte de uma coletânea chamada Heavy Metal Alemão. E aí tem Powerfry só.
Isso, ou do Rast. E é isso, e acabou. E dá uma frustração porque você tem o serviço, né? Você paga por ele. E mais frustrante ainda é ter numa plataforma e não ter na outra, né? E não ter nada, nada. Não tem absolutamente nada do Rammstein. E isso do Symphony também dá uma frustração, porque você pega a banda, tem álbum X, álbum Y, aí o que você procura, justamente o Z, não tem. Eu não entendo o sentido da coisa, porque tá, o Rammstein pode ter tido algum problema, não quis botar no Google Play, sei lá. Mas por que que outras bandas têm, como o Shiva falou da outra banda, sabe? E tem uma coisa, você vai procurar um álbum X, tem todos os outros 770 e não tem aquele. Eu não entendo isso.
O caso do Rammstein, eu acho que ele é bem pontual, porque eu acho que tudo que é alemão tem problemas em relação a direitos na internet. Tem amigos meus que moram lá e é um inferno pra você ouvir música na internet, por exemplo. Mas, por exemplo, do Symphony X é o mesmo caso que acontece, dando um exemplo dentro do metal, com o Angra, né? Alguns álbuns do Angra, até bem pouco tempo atrás, estavam disponíveis e outros não. E aí eles renegociaram os direitos dos álbuns antigos com a quem detém os direitos agora e conseguiram vender os direitos pra passar no Spotify. Agora tem tudo. Então, às vezes, o Symphony X é isso. Eles trocam de gravadora no decorrer da história da banda. Alguns álbuns estão dentro do pacote negociado e outros álbuns não estão. Um caso emblemático disso é o Halloween. O Halloween tem todos os álbuns, até um álbum específico. Ele pula esse álbum e vai pro álbum novo. Só um álbum da discografia dentro do Google Play e do Spotify. E me deixa muito frustrado.
Cara, o disco que eu me lembro que eu queria, assim, ter, eu queria até ter a cópia física, é o seguinte. Eu sou muito fã de uma banda chamada Stone Temple Pilots. E tem um disco dela que ele teve problema de distribuição, que é o acústico. Porque assim, eles gravaram um acústico pra MTV. Parece que o que foi gravado na época já foi uma versão de minuto. Aí o disco teria mais faixa, né? Porque tem um vídeo que você consegue assistir. A versão do disco teria mais faixas do que o que foi lançado em vídeo. E só que assim, não foi distribuído corretamente. Então assim, a gente tem uma listagem que a gente não consegue ver aquelas faixas. Então, por exemplo, assim, você consegue ouvir algumas faixas que estão acústico. E aí tem várias versões piratas. Porra, é uma confusão do caralho. E eu nunca consegui nem ver pra vender na internet, tipo, Mercado Livre ou eBay, pra você vender a cópia física do que foi lançado na época. Porque ele teve uma distribuição, mas pelo visto foi muito limitado. Então o que a gente tem são algumas pessoas que conseguiram digitalizar, né, aquilo, botaram na internet, mas é muito confuso, cara. Então o disco que eu gostaria muito de vê-lo, pra saber como foi lançado realmente esse disco, o Unplugged Stone Temple Pilots. Esse aqui é o disco que eu mais gostaria de ter acesso corretamente, sabe? Que eu nunca tive nenhuma versão legal dele.
É engraçado você citar esse disco, porque se não me engano ele é tão bizarro a versão que foi lançada que no final tem duas músicas do David tocadas no David Letterman, né? É um MTV coisa, mas tem música de outro lugar, assim, né? Você vê a cagada que fizeram na...
Cara, se você for, sei lá, baixar esse disco, tem versões dele que tem 8 faixas, tem outras versões que tem, sei lá, 19 faixas, que o nego enfiou um monte de música ao vivo, não tem nada a ver. Tem uma versão que tem na internet que tem até uma música de outra banda, que é dos membros do Stone Temple Pilots, que é o... acho que é o Talk Show. Aí a música é Peeling an Orange. Cara, quando assim, fui descobrir isso, eu acabei descobrindo outra banda, sabe? Porque entrou no disco, não tem nada a ver. Não é o Stone Temple Pilots. Sim. Então, pra vocês terem uma ideia da confusão que é, porque esse disco teve um problema de distribuição e ele é muito de difícil acesso mesmo, sabe? Você não consegue achar cópia física em lugar nenhum.
Pois é, eu pra encerrar, eu só ia lembrar tem também o caso, se você procura às vezes uma banda muito antiga, às vezes não existe cópia física e ponto. Sim. Procurando há muito tempo, eu fui comprar um ingresso para um show numa loja de CDs que tem aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro, e o cara, ele curtia rock progressivo e tal, o cara lá da loja tinha vários discos e CDs de rock progressivo. Eu resolvi puxar conversa e tal, comprei um CDs do Vision Divine, e que eu também não acho no Google Play, né? Tudo antes do penúltimo álbum deles não tá disponível. E aí eu fui perguntar, pô, cara, e Lucifer's Friend, tu conhece Lucifer's Friend? O cara, porra, conheço tal, Lucifer's Friend, irado. Eu falei, então, tô procurando um CD deles. Ele me explicou. Ele, cara, esse CD só foi prensado uma vez, esse CD prensado na Europa e portado do que já foi feito. Não existe mais cópia física desse álbum disponível. Então, o que dirá digital? Então, é complicado, realmente, você querer consumir o negócio de uma maneira correta nesse tipo de situação, assim. Eu acho que é... E aí cria todo o culto em volta dos álbuns raros, né? A gente ainda tem um pouco disso.
Sem dúvida. É, e só pra terminar aqui, eu lembrei de uma coisa. Na verdade, tem um estilo musical que não tem no Google Play nem no Spotify, que é a Eurobeat, que é uma música europeia feita pra vender no Japão. Tem 300 CDs lançados, você não encontra um em nenhum desses.
Inclusive, tem uma curiosidade, a gente falou aqui nesse programa do Fabio Lione. Fabio Lione já ganhou alguns prêmios internacionais por compor músicas famosas de Eurobeat.
Sim. E acho que Kiko Loureiro já tocou também, os caras. Acho Eurobeat. Que o Fabio Lione é o Jay Storm, quem tiver curioso, pesquisa.
É exatamente. Eu acho que é Joe Tempest, cara.
Isso, alguma coisa assim.
Ai, ai. Vamos pro bloco de recomendações, então?
Se o Uther pensou na dele, vamos.
É, não, vai falando aí que eu tô pensando.
Mas então vamos lá.
Para onde vai um coração selvagem? Segue buscando a liberdade.
Para encerrar o nosso programa, o nosso tradicional bloco de recomendações, onde a gente deixa para os nossos ouvintes uma sugestão, uma leve, um trabalhinho de casa para vocês cumprirem ou não, escolha de vocês, até o próximo audiofírico. Hoje eu vou começar, porque acho que foi no último programa eu recomendei um álbum da Taylor Swift e um ouvinte veio conversar comigo depois, e no meio da conversa ele falou assim, ah não, porque a Taylor Swift é a tua artista feminina favorita, cara, pô, não sei o que, e eu falei, não é, como assim? Ah, mas tu recomendou no último audiofírico e no áudio filho contigo, vocês falavam muito dela, que você é muito fã. Gosto, mas não é minha favorita. E aí, pra combater essa concepção errônea, essa visão errônea sobre a minha pessoa, eu venho aqui recomendar um álbum de uma artista feminina, que saiu há pouco tempo esse álbum, e eu acho que todo mundo deveria ouvir, que é o Joanne, da Lady Gaga. Quando esse álbum saiu, eu resolvi ouvir, porque eu passei a gostar de Lady Gaga durante uma época da minha vida. É uma história muito engraçada, um dia eu conto pra vocês. Mas passei a ver valor na música da Lady Gaga que eu não via antes, porque eu tinha um preconceito muito forte por conta da formática dela. Eu achava ela muito exagerada e eu não prestava atenção. E aí eu passei a ouvir, não sei o que, aí quando saiu o Joanne, eu fui atrás. E eu me surpreendi positivamente, eu acho que é um primeiro álbum em muito tempo que eu não pulei música nenhuma. Eu ouvi todas as músicas. E mesmo com singles decepcionantes, na minha opinião, como foram A Million Reasons, Perfect Illusion, né, a grande cópia de Molejo, eu gostei muito do álbum, eu achei o álbum muito bom. E eu recomendo pra todo mundo pelo simples fato de que nesse álbum é uma Lady Gaga muito mais crua, é uma Lady Gaga muito mais pé no chão, ela tá bem menos performática, não é um álbum mais bizarro, mais experimental, como foi o Applause, como foi o Born This Way. É um álbum que ele às vezes beira o country, beira uma coisa bem mais pé no chão. E nisso eu acho que ele é mais honesto, de certa forma, com o que ele trata. Assim, eu acho que é um álbum muito mais intimista e eu acho bacana. Acho que ali ela tá mostrando bem o que. artista Lady Gaga, né? Ela usa bastante voz, ela usa bastante arranjos bacanas. Todo mundo, eu acho que se vocês querem ouvir uma artista feminina contemporânea, que é muito boa, muito bacana e que muita gente não ouve, às vezes, por conta de um preconceito ao ver, ouve esse álbum aí inteiro até o final. Eu acho que vocês não vão se arrepender.
Eu nunca entendi porque Dance in Circles não foi single. É a melhor música do álbum.
Pois é, cara. Eu acho que A.O. é muito boa também. John Wayne é uma música muito foda.
John Wayne é muito foda.
Até Diamond Heart é uma música muito foda. É uma música pra cantar em show, assim. Eu ouço, dá vontade de cantar junto o refrão, sabe?
É bom que essa recomendação foi direto pro Uther, né? Aquela pessoa com preconceito, que chama ela de crooner, que ela só serve pra isso.
Abra seu coração. Irrelevante, pelo amor de Deus. Faz
da merda, cara.
É, sabia.
É um canalha. Eu gravo o programa com um canalha, é isso aí. Shiva, que eu sempre gosto muito das recomendações do Shiva, ele sempre me surpreende. Muito
obrigado, CZ, mas talvez dessa vez eu não surpreenda. Vou recomendar algo, pra mim é muito especial por dois motivos. Se você me perguntar o que eu consideraria uma música perfeita, não somente do meu gosto de uma música que eu gosto, assim, que eu acho super legal, mas de que tem elementos que eu considero que fazem uma música que chega a um próximo nível, é essa música que eu vou recomendar agora. É uma das músicas que eu mais gosto na vida toda. A música é Harvest Moon, do Neil Young. Eu gosto muito de trilha sonora. Eu gosto muito de músicas que são feitas para filmes, são feitas para jogos. E você sempre tem uma grande disputa, uma grande dicotomia entre a música te passar uma emoção ou te passar uma ambientação. E o Neil Young, ele consegue nessa música de 1992, feita para um CD normal, né? Não é uma trilha sonora, te inserir num lugar, no tempo e no espaço. Ele conta uma história, né, sobre um festival, uma festa da colheita entre ele e uma mulher que ele é muito apaixonado, tem um quê de nostalgia, e ele, através do timbre, do jeito que ele canta, ele consegue tanto passar uma emoção, né, quanto passar uma ambientação a um ponto que chegue ao que a gente fala, que é uma nostalgia de coisas que talvez você não tenha vivido. Então, o Neil Young em Harvest Moon, pra mim, é o que qualquer um que queira fazer uma trilha sonora deveria ouvir. E o álbum em si é bom, tá, galera? Quem quiser ouvir o álbum também é do mesmo nome. Mas essa música é bem única, eu acho que tá na carreira toda do Neil. Então, minha recomendação, Harvest Moon, do Neil Young.
Bacana. Então, Júlia, a sua recomendação?
Eu vou recomendar, eu tenho feito o teste do tempo com alguns álbuns, né? E eu vou recomendar um álbum que também é muito especial pra mim. É uma banda que já foi citada aqui, que é o Engenheiros do Havaí.
Hoje os ventos do destino começaram a soprar. Nosso tempo de menino.
É especial porque eu não gosto dos álbuns de estúdio dos Engenheiros dos anos 80. Aquele sintetizador me irrita num nível que eu tenho vontade de socar todos os integrantes. Mas eles fizeram uma releitura dessas músicas num acústico MTV. E as músicas, sem esse sintetizador horroroso, são incríveis. Me fez ter um outro olhar com a banda, ouvir, né, os álbuns depois dos anos 80, né, após isso. E ter muito carinho. Engenheiros é uma das minhas bandas favoritas hoje em dia. E era uma banda que eu execrava, assim. É o que bosta. Mas,
que bom ver que você viu a luz, minha amiga. Que bom.
Exatamente.
E agora mesmo, Engenheiros. Cara, na moral, os arranjos de estúdio de Engenheiros são paupérrimos, cara.
Nossa.
É terrível de ouvir, mas as músicas ao vivo são boas.
Pois é, e aí quando você escuta Engenheiros ao vivo, o acústico, né, mudou a minha vida nesse
sentido. Sim, o acústico do Engenheiros é tipo assim, é uma banda 1 milhão de vezes melhor, é incrível.
Nossa, o acústico é muito agradável porque ele canta com a filha, e é uma música super bonitinha, ela canta bem.
Ah, isso aí eu já achei ruim, mas tudo bem.
Não, é bonitinho, para, tenha coração.
É tipo o D2 cantando Loadiando com o filho dele.
Que é muito ruim também.
Não, essa é péssima.
Merda, cara.
Mas ele, Infinita Highway, no acústico, ela é incrível. Vida Real, que eu achava um inferno, no acústico é muito bonita. É, você pega o acústico, você escuta do começo ao fim, porque é uma levada muito gostosa, sabe? Não é aquela coisa forçada de tocar num violão, porque banda brasileira costuma fazer muito assim, acústico. É aquela coisa forçada de virar coisa de luau. Toca isso, né? Sei que, três acordes. O engenheiro... tiveram cuidado de fazer uma coisa muito mais rebuscada, sabe? Tem o Gessinger toca muito bem piano, mesmo que o baixo seja o principal dele, e é muito agradável. Então fica a recomendação para quem também tenha um certo preconceito, como eu tive, que o acústico MTV do Engenheiros é sensacional.
Pô, bacana. Boas recomendações hoje. Hoje estamos bem consistentes. E Uther, qual é a sua recomendação que você inventou agora?
Cara, eu vou recomendar uma trilha sonora que eu acho que ela tem um lado bom e um lado ruim pra história até do cinema recente. É, a trilha sonora é do Inception, do Brasil, A Origem. Eu acho essa trilha espetacular. Ela tem momentos de introspecção, de porra, de explodir tudo. Ela é muito, assim, eclética.
Mas você tá falando da trilha original, né?
É, original soundtrack.
Olha aí. Errou, usou o termo em inglês, olha que... Aí, ó.
Eu fiz sacanagem, mas então... É, a trilha sonora original do filme, a banda sonora, como dizem nossos patrícios portugueses, ela é muito boa. Só que assim, ela influenciou demais, eu acho, as últimas trilhas sonoras que eu tenho percebido, principalmente em filme de ação ou alguma coisa
total.
Puxada pra ficção assim, mais imaginativa, que é esse bom, bom. Cara, todos os filmes hoje em dia. Se for Transformers, caralho, cara.
Quer ouvir uma curiosidade bacana desse pó? É que eu tava lendo um artigo no Cracked esses dias, né? De filmes que ficaram famosos por coisas que não aconteceram nesses filmes. O pó do Inception só acontece no trailer. Em nenhum momento do filme tem esse efeito sonoro.
Pode crer, cara, é verdade.
Isso é música muito engraçado.
Né? É, por isso eu acho que ficou tão maçante, né? Porque os filmes agora usam todos os trailers e aí tem que aproveitar pro filme, né?
É mesmo.
É, mas é coisa de moda. Lembra uma época que todo trailer tinha lens glare? Porque os filmes do J.J. Abrams estavam fazendo sucesso. Aí sim, todo filme tinha aquele brilhinho do Spielberg, assim. É, então é coisa da moda, daqui a pouco passa.
De todo modo, eu não tô falando mal da trilha, não tô recomendando uma merda, entendeu? A trilha, ela assim, por que ele ficou massivo? Porque a trilha sonora é realmente muito boa, cara. Tem até um lance de que ela foi feita só em cima da música da Piaf, né? É, de que ela não dá um tempo, assim, extremo. É, eu não sei se isso é verdade, mas é uma boa história. Eu acho que o Hans Zimmer, depois, ele fez até a trilha do Super-Homem, de um filme Super-Homem aí. Não mandou tão bem, eu pelo menos não achei maneiro, mas esse é um trabalho, assim, digno de nota, que dá pra ouvir de uma boa, sabe? E tem assim, uma diversidade muito grande dentro do disco. Vale a pena ouvir, na minha opinião.
O Uther agora não pode ver, né? Nós estamos aqui ver áudio, mas o Shiva está vibrando. Eu tenho certeza que ele lá está em Teresópolis, pulando de alegria pela recomendação.
Porque é fã do Hans Zimmer?
Ele é fãzaço dessa trilha.
Até botamos uma num dos podcasts e, sem dúvida, na minha opinião, é uma das melhores trilhas de cinema já feitas. É,
assim, eu tenho outras até prediletas antes dessa, mas essa é uma das que dá pra ouvir melhor, eu acho.
Outro futuro especial nosso, né? Trilhas de cinema. Eu também tenho as minhas que moram no meu coração. Tanto trilhas originais quanto compilações pra filme. Eu acho um tema legal. Bem, então é isso, né, moçada? Então, a gente tá encerrando por aqui mais um Audiofílico. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, como diria Fausto Silva. É, nós estamos no Twitter, no @audiofílico, nós estamos no Facebook, facebook.com/audiofílico podcast. Se não for isso, tem uma barra de busca ali, seja feliz.
Se vira aí, moleque.
Aí nós estamos no Podomatic, porque o Podomatic tem um aplicativo, olha isso, você pode... Porra! Baixar.
Rapaz,
e só ouvir
aqui que a Origem vai passar de novo no Cine Joia. Eita, acho que eu vou assistir.
Meu Deus do céu. É, nós estamos também no iTunes. Mas o Podomatic joga a gente direto pra lá, graças a Deus. Então vocês podem ouvir a gente pelo iTunes. E a gente tem um e-mail, audiofilicopodcast@gmail.com. Então reclamações, sugestões de pauta, declarações de amor, ameaças de morte.
Como estamos dirigindo, né?
É, exatamente.
Ofendemos você, alguma banda que você goste? Comente.
Esse podcast tem a velocidade máxima de 60 km por hora.
60 ofensas a bandas por hora.
Então é isso, galera. Um abraço e até o próximo Audiofílico.